Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Cá estamos outra vez. Vou te encontrar aí só para dizer Feliz Dia Novo, Feliz Dia Todo. Tá tudo bem com esse coração? Tá tudo bem com essa cabeça? Não esqueça nunca, hein? Para ser coerente com tudo, para se harmonizar, para se equilibrar, é pensar sentindo, sentir pensando. No ar um novo dia, um novo tempo, desde que você saiu da cama, desde que você caiu do céu no dia de hoje, até voltar para a cama, o dia está contando para a sua história. O que é que você tem para fazer, hein? Quais são os seus deveres no dia de hoje? Quais são os seus direitos? Não esqueça, em relação ao direito, que você não recebe o direito de ninguém, viu? Não é ninguém que te dá o direito, sabia? Direito é aquilo que ninguém pode tirar de você, tá? É isso aí, direito é o que ninguém pode tirar de você. Quais são os seus direitos hoje, hein? Você está respeitando os seus direitos? Você está se limitando? Cuidado com os limites que você mesmo se impõe, hein? Aproveite a vida porque ela é uma só e é pra valer. Tem que dar significado a cada minuto, a cada hora, a cada dia. Qual é o valor que você vai colocar no dia de hoje? O que é que você vai colocar na sua história hoje? O que é que você vai fazer de bom, de divertido, de interessante, de importante? O que você vai fazer hoje que acrescenta a sua história? Que te dê um prazer, que te dê um calor? O que é que você vai fazer de bom hoje? Tá, tem coisa que você vai ter que fazer, eu sei, porque é seu dever. Nem sempre os deveres que a gente tem são agradáveis, mas são também importantes. Faz parte descascar um abacaxi, um pepino, faz parte resolver problemas, mas depois fica tudo bem, né? E aí vai de novo para usufruir os seus direitos. Vai lá então, faça o que deve ser feito, faz direito, não fica adiando, não fica empurrando, porque quando você empurra as coisas que você tem que fazer, já sabe, né? Volta pra cama, aquela luzinha fica te perturbando, não deixa você dormir. Então, mesmo as coisas complicadas, as coisas difíceis, encara pra resolver. Você sabe que os problemas ficam menores quando você fala, vem, olha de frente pra mim. Quando você encara, é isso aí, todos os problemas diminuem e você acaba adquirindo aquela força poderosa. É isso aí, a força poderosa da ética, da solução, é isso que dá certo. E então sobra tempo para os seus direitos, para aproveitar tudo aquilo que você merece e que ninguém pode tirar de você. Então é isso aí, vai com o fluxo, vai no fluxo, aproveita o que é bom, porque o dia de hoje é só hoje. Então pega para fazer o que tem que fazer e não perde a oportunidade que você tem e usufruir de tudo que você tem direito e de bom. E entregue ao mundo também as boas coisas que você tem aí para distribuir. Tamo nessa? Eu sou Irineu Toledo, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, feliz dia novo! Hoje é 29 de outubro, Dia Nacional do Livro. Conta pra gente aqui no chat, qual livro que você leu ou ouviu que te marcou? O meu foi O Mundo de Sofia, que eu li lá na minha adolescência. E hoje é dia de A Equação com Flávia Lippe. Então, bora começar, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, o papo hoje então aqui é com a Flávia Lippe, já a gente entra na conversa e você entra também aí para fazer os seus comentários. Estamos um pouco diferentes aqui hoje, mas seguimos em frente sempre com o conteúdo para você. E a palavra-chave, agenda, atitude hoje é direitos. O que é um direito, hein? Um direito não é o que alguém dá a você, viu? O direito é o que ninguém pode tirar de você. Então, muda o sentido da conversa. Ninguém te dá o direito de ir e vir. É você que tem o direito de ir e vir. Por exemplo, quando se fala em país. Tá certo? Pior do que não ler nenhum jornal, ele não só rapidinho aqui, dando uma olhada no portal de Veja, que é que traz aqui na manchete. Por unanimidade, TSE decide arquivar ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Para os ministros, não foi comprovada a gravidade suficiente para a cassação por disparos de mensagens em redes sociais na campanha de 2018 para as próximas eleições. Alertaram que justiça não será pega de surpresa. Cada vez está mais difícil, né? Muita mentira, muita distorção, muito uso de outras verbas que não são declaradas, mesmo tendo esse montão de dinheiro do fundo partidário aí. Lira analisa ou sinaliza que PEC dos precatórios pode ser votada semana que vem. Banco Central indica que Selic terminará o ano perto dos 10%. Equipe de Marcos Pontes vê insultos de Guedes como mal entendido. É, o Guedes deu uma desqualificada geral na equipe, né? Tipo, anulou aí a capacidade do próprio astronauta. Mas é isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Destacando aqui que no radar também da Veja está lá na coluna política de Robson Bonin. Senadores da CPI entregam relatório a presidente do TCU, Luiz Fux. É, agora ficou aquela campanha toda, aquela organização para que não se entregue um relatório depois de meses de CPI para investigar essas responsabilidades e punir responsáveis. Chega lá nas mãos do Procurador-Geral da República e vira pizza. Ele senta em cima e não faz nada. Afinal de contas, a CPI é um instrumento do Estado, é um instrumento do Congresso para a gente vigiar, chamar a responsabilidades da autoridade pública, que tem aí o dever de fazer o melhor, de considerar o que é mais importante para o país e fazer uma gestão de maneira transparente, ética e verdadeira, e não em cima daquilo que o próprio governante acha. E como teve muita, mas muita coisa estranha durante a gestão dessa pandemia, de todos os lados, é verdade, mas a grande responsabilidade cai justamente para o governo federal. E tem ali 80 indiciados, começando pelo presidente da República, que precisam ser chamados à responsabilidade, certo? Mas é isso aí, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Chegando aí a Roberta com a sua primeira da agenda positiva do dia. Manda lá, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Spotify supera a Apple como a melhor plataforma de podcast dos Estados Unidos. O gigante do streaming de música Spotify supostamente ultrapassou o gigante da tecnologia Apple para se tornar o maior provedor de podcast nos Estados Unidos. Durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da empresa, o Spotify disse que, de acordo com a Edison Research e suas próprias fontes internas, recentemente se tornou a plataforma de podcast número um que os ouvintes dos Estados Unidos mais usam, relata o TechCrunch. Dado que os Estados Unidos são o maior mercado global de podcast, o marco é significativo e reflete o investimento considerável que o Spotify fez em podcasts nos últimos anos, disse o relatório. A empresa não detalhou seus números de ouvintes de podcast especificamente. Em vez disso, compartilhou seus usuários ativos mensais em geral. E eles cresceram 19%, para alcançar 381 milhões no trimestre, ante 365 milhões no ano passado. Os assinantes premium também cresceram 19%, chegando a 172 milhões. Enquanto isso, a Edison Research confirmou no site que o marco do podcast é baseado no uso e não nos downloads. Aproveita e acessa o Spotify e procura aí Irineu Toledo ou Feliz Dia Novo e acesse todos os nossos conteúdos em áudio.
Pois é, que música tá tocando na sua cabeça, hein? Chegou a hora da música, da frase musical do dia. Caso você não tenha uma boa aí tocando, a gente sugere aqui, é claro, do universo pop, especialmente as músicas brasileiras que a gente destaca aqui para deixar tocando na sua cabeça. Quero lembrar que tá chegando aí, guarda aí, pensa nos amigos, pensa nos presentes que você vai dar, aquele presente que enriquece. A Agenda Atitude 22 chegando, o tema da agenda será Bons Hábitos. Selecionei aqui, fizemos uma curadoria de 52 bons hábitos para que você tenha um melhor desempenho, uma vida mais equilibrada, uma vida melhor. Tem também um Insight Bons Hábitos, um livreto assinado por Daniel Carvalho Luz. Tem também o Bons Hábitos para uma Boa Gestão Financeira. Também um caderninho de Gustavo Cerbasi, além das frases musicais do dia. Frase e um espaço, claro, para você contar a sua história. Aguenta aí que nesta semana a gente já vai falar da Agenda Atitude para você garantir a sua. Claro, sempre aquela selinha, ela tá muito linda no tom azul, é assim que vai. Vamos falar então da frase musical do dia que eu separei hoje, é do Paralamas do Sucesso. Sabe? Lembra? Vou sair pra ver o céu, vou me perder entre as estrelas, ver da onde nasce o sol, como se guiam os cometas pelo espaço, e os meus passos nunca mais serão iguais. Vai cantar comigo aí? Se for mais veloz que a luz, canta aí. Então escapo da tristeza, deixo toda a dor para trás, perdida num planeta abandonado, no espaço. É isso, pegou aí? E volto sem olhar para trás, no escuro do céu, mais longe que o sol. Tá aí, fica aí como sugestão pra você essa frase musical do Paralamas do Sucesso. Quer lembrar a música inteira? Depois você vai aí pro Spotify, vai aí pro YouTube. É só colocar lá Busca a Vida, que é o nome dessa música do Herbert Viana. Vou sair pra ver o céu. Bom é o seguinte, meus passos nunca mais serão iguais. Escapo da tristeza, deixo toda a dor para trás. Segue aí, as músicas sempre dão uma força legal. Chegando a Roberta com o Astral do Dia, depois já entro aqui no papo com a Flávia Lippe.
Astral do Dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. O astral de otimismo e entusiasmo de ontem ainda vibra nesta sexta-feira. Com isso, as coisas podem se desenvolver de forma descontraída e com facilidade. Estas qualidades, somadas ao potencial de clareza e firmeza, favorecem as conclusões necessárias do período. O ponto fraco de hoje são as atitudes egocêntricas e falta de empatia com as necessidades dos outros. Há a possibilidade de se priorizar apenas as próprias particularidades e querer fazer só o que é de interesse próprio. Observe, pois isso pode ser motivo de desentendimentos e conflitos. Pontos fortes: alegria, liderança, vivacidade. Pontos fracos: presunção, extravagância, orgulho.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Hoje aqui é dia de equação, você sabe, tá aqui a Flávia Lippe. Feliz dia novo, tá tudo bem, Flávia Lippe?
Feliz dia novo, oh, meu Deus, as minhas cestas sagradas.
Minha cesta sagrada, hoje é dia de pensar sua saúde, pensar o seu desempenho, pensar sua profissão, pensar o seu trabalho e pensar a sua felicidade. Tudo impacta a sua felicidade e tá aqui a Flávia para ajudar a gente a pensar. A gente trabalha, a gente tem que estar legal quando a gente vai para a empresa, ou quando a gente se relaciona com as pessoas, mesmo em pandemia, a gente tem que estar com um papo legal, porque isso ajuda, né? Ajuda o ambiente. Mas nem sempre a gente tá legal, nem sempre o companheiro do lado tá legal. E aí tem um nominho agora, Flávia, que as pessoas usam muito, que eu acho tão pesado, assim, olha, tal pessoa é tóxica, tá um ambiente tóxico. As empresas estão tóxicas, as pessoas estão tóxicas, ou só as doentes estão tóxicas?
Oi, Nil, você sabe, a gente tinha que gravar os nossos offs, né, uma hora dessa? Você falou um negócio interessante, você falou assim, quem é tóxico não sabe que é tóxico, né? É um nome forte mesmo, né? Tóxico, né? Mas tem lugares e pessoas que chegam a adoecer a gente. Acho que é por isso também que a gente usa esse termo, né? De toxicidade, né? Toxicidade de relações, toxicidades locais, né? Porque tem pessoas que adoecem a gente, tem locais que adoecem a gente também. Desde de produtos químicos que podem fazer parte, ou mofo, outras coisas, quanto as emoções que são concentradas no lugar tóxico, né? Então existem empresas tóxicas e existem pessoas tóxicas.
Então, tem pessoa que você sabe que ela está quietinha no seu cantinho, você sabe que ela está por dentro, ela está preocupada, ela está sofrendo, ou ela está num processo de ebulição interna e ela controla ali, e a gente sabe que ela está fazendo mal para ela porque ela não está compartilhando aquilo com as pessoas, ela não tem um ambiente de confiança. Do outro lado, tem uma pessoa que acha que os problemas dela são os problemas do mundo, então ela já chega na empresa assim, olha, alguém fala, pô, olha para o relógio, pô, você se atrasou 10 minutos, eu nem vou te contar o que eu passei. Não, parece que já aconteceu não sei o quê. Ou então é aquela bacaninha, acho que a gente já comentou aqui, que fala assim, não me dê bom dia antes das 9h30, às 10, sei lá o quê. Então, aquela que descarrega em todo mundo a sua ansiedade, as suas angústias, os seus problemas, ela leva tudo para a empresa. Daí, é claro, a gente se contagia por uma pessoa tristinha ali, porque você fala, nossa, como é que eu faço sem ser invasivo para falar para ela, pô, o que está acontecendo, posso te ajudar? Ao mesmo tempo, o que, que eu faço com essa pessoa para ela calar a boca, porque ela não me deixa trabalhar? Enfim, são contágios por tristeza e são contágios porque a pessoa acha que o mundo inteiro tem que saber das dores dela. Como é que a gente lida com esses dois polos, hein?
Nossa, Irene, é um negócio tão complicado isso, porque o mundo inteiro hoje, as pessoas, elas se dão direito de contar suas coisas em... Antes era em rede nacional, né? Agora em... Cara, é pela internet, as pessoas se expõem, né? Elas estão confundindo vulnerabilidade com fragilidade e também estão confundindo vulnerabilidade com exposição total de si mesmo, né? E de coisas até que nem sempre são reais, né? Assim... Ela exagera um tantão assim para poder, né? Porque, né, você fica famoso se você for minoria, né? Então você tem que ter sofrido, batalhado, não sei o quê, começou do nada, quase morreu, né? Aí você fica famoso, né? Se você for uma pessoa comum, dificilmente você vai ficar famoso. Então, né, sem aqueles exageros. Eu lembro uma vez até, falando de personal branding, né? Uma empresa assim, no passado, que falou, Flávia, mas... Você não tem assim, nenhuma desgraça para a gente contar. Não, se a gente contar uma desgraça mesmo, assim, muito ruim mesmo, você vai ser ouvida. Eu fiquei tão chocada, mas tão chocada. Falei, eu posso pegar a história de outras pessoas para contar para vocês. Porque, pelo amor de Deus, gente, vocês estão doidos, né? Mas isso é uma coisa que acontece até hoje, gente. Você imagina, né? Então, assim, isso é uma coisa tóxica, por exemplo. Né? A toxicidade de você ter que expor coisas... que nem sempre são verdadeiras, para que você seja ouvido. Isso é um mundo tóxico, né?
Então,
ela vai acabar sendo tóxica.
Para não ser injusto aqui, porque do jeito que eu coloquei essas dois personagens, eu estou falando das dores dessas pessoas. Elas estão sofrendo, elas têm uma questão que elas precisam resolver com elas mesmas, para que elas, enfim... não fiquem murchas dentro do ambiente e deixem de participar do processo de trabalho, porque é muito importante para a vida dela também. E a outra que também está sofrendo e é explosiva e acaba contagiando. Agora, quando a gente fala de pessoas tóxicas, são pessoas que realmente invadem o lugar do outro do ponto de vista de poder. E é isso que a gente chama, ela estressa o outro por causa do trabalho, por causa de prazo, por causa de não compreensão. A gente fala muito em bullying hoje, em assédios dentro da empresa. Sim. E isso às vezes é o ambiente mesmo organizacional que é assim. Como é que a gente lida com um ambiente tóxico por pessoas, por líderes que produzem isso em função das dinâmicas de cada empresa, de cada organização?
Irineu, os dois exemplos que você deu são exemplos de pessoas tóxicas, sabe? Porque, assim, a dor não nos dá o direito de adoecer o outro. Sabe que trabalhando a vida inteira numa clínica, né? Assim, na clínica com o papai e recebendo pessoas, fazendo o meu trabalho e tudo. É, uma coisa eu aprendi dentro da clínica. Existem pessoas que estão doentes e são educadas, existem pessoas que estão doentes e são mal educadas. A doença, ela não te dá o direito de ferir o direito do outro. Né? A sua dor, né? Então, eu acho que pessoas agressivas, elas estão doentes, elas estão doloridas, elas têm coisas a serem resolvidas realmente. Mas elas precisam tratar, elas não podem adoecer as pessoas em volta, né? É, tem pessoas que são extremamente irritadiças o tempo inteiro, agressivas o tempo inteiro, você não consegue conviver, né? Mas eu acho que a toxicidade, que a pessoa não que desconhece que é a toxicidade, nem são desses dois modelos aí. É aquela pessoa que eu chamo de voz de fada. Né? Ela fica ali, baixinho, e nas entrelinhas o tempo inteiro ela está te minando. Ela está minando a sua autoestima, ela está minando a sua inteligência, ela está minando a sua capacidade de chegar em algum lugar, né? Eu conheço muitas pessoas assim, na verdade, que vivem de minar o outro, né? É, e essas pessoas, de uma forma geral, quem não convive, acha que elas são incríveis. Nossa, ela é tão calma, uma pessoa tão fofa, né? E você sabe que ela tem uma faca na mão, entende? Isso é uma pessoa tóxica.
Isso aí o
trabalho tem um monte.
Isso aí, o líder tem que ser muito perspicaz para perceber, né, dentro da sua equipe, e como organizar modelos de trabalho para estabelecer confiança, para poder controlar esse ambiente, porque se o ambiente não é saudável, a empresa não é saudável, os resultados também caem, né? O desempenho das pessoas cai e o desempenho da empresa cai. O líder tem que chamar atenção a isso.
Por isso que a inteligência emocional ela é importante, o pensamento crítico é importante, inteligência biológica, que eu falo tanto. Eu tenho que escrever um livro disso, cara, da inteligência biológica. Eu estou na minha lista de livros aí, né? Nós dois somos escritores também. Porque a pessoa que não sabe como o ser humano funciona, na sua base biológica, bioquímica, né? Não sabe como seus neurotransmissores podem derrubar sua carreira ou qualquer outra coisa, essa pessoa não tem condição nenhuma de conviver em ambientes saudáveis. Ela vai sempre trazer uma toxicidade. Porque o outro é sempre culpado, né? Quem não conhece a si mesmo, o outro é culpado.
Você falou uma coisa aí, tem uma companheira sua, também jornalista, ela trabalhou na TV Minas, que acho que eu preciso trazê-la aqui, fiz alguns eventos com ela, palestra, acho que o livro dela chama A Arte de Ser Leve. E ela, isso que você falou de que ninguém é culpado pelas dores que a gente sente. E ela que sofreu de depressão, tem todo um histórico lá, ela fala exatamente disso, né? Porque a gente não precisa ser um cavalo, não precisa ser um estúpido porque a gente sofre, o outro não tem culpa, porque isso só aumenta ainda mais o nosso modelo. Eu vou ver se eu trago a Leila Ferreira aqui, porque ela, a experiência dela também, com uma pessoa que sofre de depressão, tratou de depressão, uma jornalista brilhante, entrevistou tanta gente, ela foi... Bom, TV Minas é muito importante e ela é muito... ela tem uma fala doce, mineira, assim, igual a da Flávia, então ela é muito interessante. E também dentro desse aspecto de pessoas tóxicas, um livro muito antigo de uma mulher também, a Lia Luft, ela fez um livro que acho que toda mulher precisava ter, acho que é o Perdas e Danos. Perdas, e ela falou de uma coisa que eu não tinha ouvido antes dela, que é a tirania do fraco. Nem sempre a pessoa tóxica é aquela poderosa que estressa todo mundo. Tem gente que usa a sua fragilidade para manipular o outro. Que você falou da moça que fica ali. Então eu sou sempre o coitadinho, mas daí não sei o que lá. E aí é a mãe doente que escraviza a filha, que não pode sair para arrumar um namorado, você vai deixar aqui. Então ela fala, não vai, mas faz aquele baita discurso antes. Mas e se acontecer alguma coisa? Mas enfim, ela quer a filha ali, porque ela não consegue lidar com a própria chaga, sei lá, e, enfim, então, ou a namorada que exerce um ciúme por causa da sua fragilidade, doentio, em cima do rapaz, e esse rapaz, enfim, quando vai ver, ele não tem amigos, não tem mais nada, ou o rapaz, né, que impede que a moça tenha uma atividade profissional, porque ela está sempre no meio de caras bacanas, aí ele fica frágil, coitadinho, enfim, é a tirania do frágil, quer dizer, como o frágil manipula o outro. São coisas que a gente precisa ficar bem atentos, porque são doenças, né, Flávia?
Olha, essa tirania do frágil me lembrou... Esse livro é espetacular, né? Essa mulher é espetacular, né? Gente, é incrível. E você sabe que a tirania do frágil... Sabe o que eu acho que é a tirania do frágil? É o tóxico que se faz de bonzinho. Não tem a positividade tóxica. Deve ter nascido na tirania do frágil. Porque, cara, tem essas pessoas também que fazem isso, né, Irineu? Que é assim... Você fala, você conta todo o seu sofrimento, ela fala, não, mas vai passar. Vai passar. Né? Então, são muitos ângulos, né, para a gente poder conviver com as pessoas respeitando as suas dores. Né? São muitos olhares que a gente tem que ter para que a nossa condição de amigo, né? Companheiro de jornada, né? A gente está todo mundo junto aqui, seja sutil e leve.
Enfim, a gente tem que sempre vigiar. A gente gosta de carinho, a gente tem o mimimi também, a gente precisa tomar um cuidado, parece que o sol não brilha pra gente. Às vezes a gente precisa prestar atenção como é que é o equilíbrio das relações, quando alguma coisa deixa de ser natural e espontânea. Então já existe uma manipulação, ou uma auto-manipulação, quando a gente mascara aquilo que a gente tem de verdade, ou quando a gente não permite que a outra pessoa exerça a sua espontaneidade, a sua individualidade, você já começa a perder essa pessoa, porque daqui a pouco vira uma coisa sem graça e tóxica. Então, a gente precisa tomar cuidado, então, com a toxicidade das relações, porque a gente produz. A gente sempre fala assim, o tóxico é sempre o outro, mas a gente colabora. Claro. Sempre tem um ambiente de fricção que produz aquela química nociva, corrosiva, que vai minar as relações, vai minar o ambiente profissional. Porque nós somos seres, como você chama a atenção, nós somos seres emocionais e a emoção é complicada. A gente tem dores, a gente tem mágoa, a gente tem perda, ressentimentos. Mágoa é uma peste. Você é magoado, você é ressentido, nossa, você fica um invejoso, um rancoroso. Isso tudo tira você da sua leveza, tira você da criatividade e deixa você cada vez pior. Então, a gente precisa vigiar. Ô, Flávia, nós estamos falando bem mal dos outros, né? De uma maneira genérica aqui, né?
Mas não, eu ia falar de nós dois agora. Né? Eu ia falar da gente mesmo, porque assim, já aconteceu comigo, acho que também deve ter acontecido com você. Cara, tem dia que você acorda com o pé torto. Né? Você acorda com o pé torto, ou então, eu não sei, assim, eu sempre tive muita TPM, sabe? Muita TPM. Eu até brinco que eu passei metade da minha vida sofrendo e metade da minha outra vida tentando esquecer que eu sofri os outros tempos. Pelo amor de Deus, era 15 dias de TPM. Sofrimento muito grande. Em alguns desses momentos, óbvio que a coisa mais importante que vinha na cabeça, né, era a defesa, né, era a minha defesa. Né, e as pessoas com medo ou magoadas, elas saem em defesa de algo, elas são agressivas em algum momento, né? Então eu cometi muitos enganos, né? Ou cometo até hoje, óbvio, né? Mas tem dia que você tá mais ácido, né? E até pra gente poder, assim, tem dia que você tá mais paciente, com tudo, com a dor do outro, por mais que a gente medite, se você é um meditador antigo como eu, entende? Mas, cara, tem dia que vou te contar um caso real. Eu tenho uma amiga que ela, todas as vezes, ela me conta a mesma história, há anos. Ela sabe que ela vai ouvir isso, ela sabe que é verdade. Ela sempre namora a mesma pessoa. Então, ela sempre tem o mesmo problema. E ela sempre fala desse assunto. Então, um dia eu falei para ela o seguinte, olha, nós somos amigas há 30 anos. Eu não vou mais ouvir se você falar. Você vai contratar uma pessoa... E essa pessoa vai ficar ouvindo essa ladainha sua, que virou uma ladainha, entende? Então eu percebo, assim, que tem algumas coisas que... Eu fui tóxica com ela quando eu falei isso? Fui mesmo. Eu falei, olha, bem, eu não aguento mais te ouvir desse jeito. É a mesma coisa, tem 30 anos que você tá falando isso, você não faz nada para mudar.
Pronto, então, já deu, acabou, agora chega.
Nesse dia eu tava com o pé
morto. Vamos fazer o seguinte. A gente falou, isso faz parte da gente, a gente não está falando que isso faz parte dos outros, porque a gente fala isso, olha, claro. O tóxico é sempre o outro, né? O inferno é sempre o outro, já disse o Sartre, né? Mas daqui a pouquinho, vamos virar no próximo bloco, Vamos falar do que a gente faz para ser alguém positivo. Positivo de verdade. Com nível de toxicidade baixa, tá bom? Para não comprometer relações e nem ter gastrite.
Então, é positivo tá light. Sem
positivo limite. Light.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Que tem sempre um papo, tem sempre um papo, sempre tem um jeito de chegar perto de você com os nossos convidados, sempre um diálogo nutritivo e, claro, sempre também de olho nas notícias, no que está acontecendo lá fora, enquanto você vê aí o que está acontecendo aí dentro de você com tanta conversa, com tudo que você pensa, com tudo que você sente. Mas vamos aí, equacionando tudo, né? Elaborando esse mundão lá fora. Deixa eu entrar aqui no portal do Antagonista para ver como é que estão as notícias aqui. É urgente, TSE caça mandato de deputado bolsonarista por fake news sobre urnas. Pois é, liberdade de expressão não é liberdade para distorção, para mentira, né? A gente sabe que os políticos mentem, mas eles mentem para a gente. Mentem para você, mentem para mim, a gente acredita na plataforma, no que ele diz que faz. Depois a gente tenta comparar a vida dele com o que ele diz. E depois que ele é eleito, a gente fica acompanhando, vigiando e criticando para ver o que é que ele faz. Agora, tem um outro tipo de mentira, que é essa que perturba, essa que coloca as pessoas diante de inverdades mesmo que podem atrapalhar um processo político, atrapalhar a democracia, que é o caso desse deputado aí. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, nesta quinta-feira, cassar o mandato do deputado estadual Fernando Francischini, do PSL do Paraná. Com a decisão, o parlamentar fica inelegível por 8 anos contados das eleições de 2018, quando ele foi eleito. O parlamentar espalhou notícias falsas a respeito de urnas eletrônicas nas eleições de 2018 por meio das redes sociais, sem contar outras mentiras. É aquele cara que produz inverdades. Se você coloca insegurança, você tira a confiança do sistema eleitoral democrático, enfim, você está trabalhando contra a democracia, você está trabalhando contra o país. E é o caso desse irresponsável desse deputado agora, que vai ter que ficar fora. Nós queremos gente boa na política, né? Que sejam críticos, que sejam ácidos, mas a favor da sociedade, a favor da democracia e não contra. Deixa eu ver aqui outros assuntos do Antagonista. A Lespe aprova projeto de Mamãe Faz Lei, que acaba com meia entrada. A Assembleia Legislativa de São Paulo aí aprovou na noite desta quarta-feira um projeto de lei de autoria do deputado Arthur Duval, que é do Partido Patriotas, mais conhecido como Mamãe Falei, porque ele também ganhou a sua popularidade e a sua influência graças às mídias digitais, e acabou com a meia entrada em eventos culturais e esportivos no estado. Resta saber se isso vai ajudar o ambiente cultural ou não. Não sei. Precisa perguntar para os artistas, né? Acabou com a meia entrada? Isso ajuda? Isso favorece? Sei lá, viu? Pra mim, prejudica, né? É muito bom pagar a minha entrada, é muito bom favorecer o estudante pra pagar a minha entrada. Ajudar os velhinhos como eu também a pagar a minha entrada. Comando Vermelho exige que postos de gasolina em Manaus reduzam preços. Veja só, hein? Comando Vermelho, o Brasil também é dividido por quadrilhas, né? É o PCC, região de São Paulo, Comando Vermelho aqui, Comando não sei da onde, olha... E eles vão se organizando, vão se organizando. Vamos lá, o alvo da TV Jovem Pan News, uma televisão que estreou esta semana, mais um canal de televisão. Por enquanto ela tem esse assento totalmente favorável à extrema-direita representada por Bolsonaro. Os comentaristas predominantemente trabalham dentro dessa tese, mas é uma televisão muito profissional, uma grande tradição no ambiente de comunicação. Qualquer jeito, a comunicação, a provocação, a polêmica, mais um veículo de imprensa, mais um veículo estruturado, com produção estruturada e de qualidade, é importante. Com relação à opinião minha, dele, de outro e de outro, é você que tem que fazer o filtro assistindo vários canais, né? Entendendo que não dá para acreditar em todo mundo. Ao contrário, você firma sua convicção ouvindo opiniões diferentes, pessoas com informações diferentes. É assim que a gente forma uma melhor convicção, vendo todos os pontos de vista, tá certo? Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Chega aí, Roberta, com mais uma da Pauta Positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E o Facebook muda de nome. A empresa agora se chama Meta. Facebook anunciou nessa quinta-feira, ontem, um novo nome para a empresa. A novidade foi contada pelo CEO Mark Zuckerberg durante a apresentação na conferência Connect 2021. Meta é o novo nome da companhia, dona de diversos serviços como WhatsApp, Instagram e a própria rede social Facebook, que continuará tendo o mesmo nome. De acordo com Zuckerberg, a mudança aconteceu para representar o novo momento da empresa, que está focada em construir o metaverso, que é o universo digital que foi explicado na mesma conferência. O metaverso é um novo capítulo para a internet e também é um novo capítulo para a nossa companhia, disse Zuckerberg. Nós nascemos para conectar pessoas. Hoje somos vistos como uma empresa de rede social, mas no nosso DNA somos uma empresa que conecta pessoas. O CEO da Meta também disse que o metaverso vai colocar as pessoas no centro da tecnologia e que esse trabalho será uma construção conjunta de várias empresas e desenvolvedores.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
A equação hoje aqui, Flávia Lippe, a gente falou agora há pouco de coisa ruim. Como a gente é ruim, como a gente quer. Como a gente às vezes fica lá no modo negativo, no modo não fale comigo, não olha pra mim, bom dia, por quê? Entendeu? Tô com pressa, resolva, se vira, não quero mais saber, bate a porta, essas coisas. Agora vamos falar o seguinte, o outro lado é que o cara quando fez você, soprou aquele sopro divino e falou assim, pô, esse cara é bom. Essa mulher é boa. Não, esse cara é bom, mas eu vou fazer uma coisa melhor ainda. Vou fazer uma mulher. Daí fez a mulher. Aí melhorou mesmo, né? Tirando a disputa entre um e outro, né? Tirando esse negócio de jogar a culpa um pro outro, que também é meio tóxico. Eles já fizeram isso lá no Éden. Mas vamos falar da gente
aqui.
Não
deu certo?
Vamos falar aqui. Ô Flávia, todo momento a gente encontra... Dentro de casa, tensões. Uma criança encontra tensão porque ela está lidando com alguém simplesmente que não é ela, não pensa como ela. Você vai para a escola, daí você encontra 30 amiguinhos, cada um é um. É, então é muito legal estar junto, mas tá, todo mundo se ama, basta ter uma disputinha por uma coisinha simples, já vira a Terceira Guerra Mundial aqui no pátio da escola. Vai na organização também. Como é que a gente aprende a lidar com esses polos todos os dias e ser positivo? A palavra mágica que a gente aprende desde os orientais lá, especialmente da cultura oriental, é a tal da tolerância. O tolerante é uma prática ou é um jeito de ser bobo, de engolir qualquer coisa?
Eu acho que... O silenciar, né, que é dificílimo, principalmente para quem é comunicador, né? Mas o silenciar acho que é o primeiro passo, né? Quando a gente está diante de outras pessoas, de uma ou de várias, né, a gente precisa exercer o silêncio, porque esse ouvir o que o outro está pensando, ouvir o que o outro está falando, ouvir o que o outro está sentindo, dá uma chance muito grande da gente não falar besteira. E da gente não julgar, né? Aí entra pensamento crítico, entra inteligência emocional, né? Então, essa capacidade que a gente pode ter de olhar o outro com tranquilidade, com calma, de forma pacífica, que vai engatilhar na gente o desejo de falar de uma maneira não invasiva, né? Só que para isso, a gente tem que ter um desejo muito grande de querer conviver, né? De querer ter convivência com ideias, né? Eu chamo convivência com ideias. O outro não pensa igual a você. É raro. É raro alguém pensar igual a você. É muito raro mesmo, né? Porque a gente diverge, a gente muda de assunto e muda de ideia o dia todo. Isso é maravilhoso, né? Então, a convivência, ela depende de observação, sabe? De silenciar a mente mesmo, né?
Por isso que eu coloquei a criança no pátio, porque ela não teve convivência ainda, ela é protegida em casa. Quando ela chega na escola, ela é estranha, porque os outros também são importantes. E a gente leva essa criança para os ambientes. Tem horas que você está tão envolvida com as coisas que você tem que fazer, você está tão ligado com todas as suas preocupações, que você tem a sensação que todo mundo sabe o que está se passando dentro de você e não. E é a hora que a pessoa acaba pisando no outro, não percebe o que está acontecendo. Então, o ambiente precisa... A gente precisa primeiro ter essa gestão pessoal de falar, peraí, eu estou no ambiente, existe o outro, eu preciso me explicar, eu preciso ter os meus contratos aqui, dentro desse espaço, para ver como é que a gente negocia o meu lugar e o lugar do outro, seja de fala, seja de ocupação de espaço. E isso é complicado também, porque cada pessoa se reveste de um determinado poder. E ela faz ali uma contabilidade, e algumas pessoas têm o poder mesmo hierárquico. Mas... Sim. Para que a convivência seja boa, não é o poder hierárquico que funciona, é o do respeito.
Do respeito.
Então, achar esse termo é que faz uma organização saudável. Mas precisa negociar isso, precisa falar sobre isso e, ao mesmo tempo, adotar algumas práticas para que as pessoas abandonem a criança, abandonem o modo eu sou eu e pronto, acabou, e para entrar no modo coletivo, né?
Acho que uma das coisas mais importantes, né, para a gente ter um ambiente saudável é, primeiro, a gente estar saudável, né? A gente estando saudável, a gente consegue perceber e consegue sair de lugares não saudáveis, né? Eu não acho que tudo é reversível, sabe? Eu acho que tem lugares que tem o DNA tóxico e que não vale a pena. Se você quer ir para aquele lugar com a esperança de mudar aquele lugar, você não vai conseguir. Entende? Sim. Então, acho que a gente tem que ter muita maturidade, né, para poder ter uma vida não tóxica, para poder ter uma vida leve. A gente tem que ter maturidade, sabe? E maturidade não vem com a idade, né?
Bom, mas enfim, eu vou para o meu trabalho, eu sei que o trabalho é tóxico, eu preciso me preparar mentalmente, como você falou, é uma gestão própria, para pessoalmente. Pô, o meu chefe tem tal característica, eu não posso ser reativo, vamos sei lá, como é que eu não respondo reativamente a uma pegada do chefe ou alguém que tem uma posição agressiva?
O que eu tenho que fazer, né, para poder contornar, né?
Quer dizer, mas eu tenho que evitar o pensamento também, reativo. O pensamento reativo quase sempre dá ruim, né?
Dá ruim, é isso, esse embate, né? Eu falei, né? Isso, gente. Nenhum ouve o outro, não ouve, porque não está dando chance de falar e ouvir, não tem como ouvir. Então fica aquela pá, 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 aquela falação, negócio, né, assim. Por isso que o silenciar e observar o que está acontecendo te dá a chance de, às vezes, não falar nada, porque você não tem que falar, pô.
TVA, essa outra dica é essa aí, não falar, mas ouvir. Então, quando alguém está falando alguma coisa agressiva, você me explica melhor. Achar um jeito de ser muito respeitoso com a pessoa para que ela mesmo se corrija, porque normalmente não dá certo quando você dá uma bronca e aponta o dedo, daí você já fica na posição reativa. Então, a pessoa vem falar, tem necessidade de falar, você percebeu, para e ouça. Até ela começar a repetir. Normalmente, quando uma pessoa tem muita necessidade de falar, é um looping, né? Ela termina de falar e começa a falar de novo aquilo, ela termina e começa a falar.
E ela pergunta, você entendeu? E repete de novo. De novo. Eu já vi tantas vezes e falo, gente, não é possível.
O outro jeito
isso é tóxico, inclusive.
O outro jeito é, talvez, se é dentro de um ambiente fora, você pegar esse assunto, não é para agora, vamos pensar melhor sobre isso, vamos falar isso às 15h, até para a pessoa ter um tempo com ela mesma de resolver uma questão que poderia se tornar tóxica, ou você não está preparado para aquela conversa, você fala, olha, vamos fazer o seguinte, isso é muito importante, não vamos tratar isso de uma maneira rápida, vamos falar disso às 15h, vamos tomar um café. Então, esse tipo de respeito também já dá uma senha, né, diplomática, para que as coisas sejam colocadas num lugar, né, para que não sejam resolvidas de uma maneira estapafúrdia, de uma maneira violenta.
Né? Uma discussão, né, Irineu, a melhor coisa que tem não é a reação. Sabe? Falar, vamos esperar um pouquinho, eu não estou preparado para essa conversa agora, daqui a pouco a gente se fala. Vai para a varanda, vai respirar, entende? vai baixar o seu cortisol, porque senão vocês vão matar um ao outro, né? Então, eu acho que a base, né, desse respeito também é o silenciar, é o ouvir com calma os acontecimentos, né?
Então, a parte positiva que a gente pode dizer, isso é das relações, né, que é o que a gente mais trata aqui. A gente fala das empresas, tem todo o treinamento que tem para isso, sim, tem investigação apreciativa, tem o diálogo nutritivo que tem essa pegada, como é que a gente faz as conversas serem ricas, porque conversas difíceis são as mais importantes, mas a gente precisa promover isso. Um casal, né, uma família, né, uma que família, tem ali uma questão com
amigos,
filho, com amigos dentro da organização, como é que eu preparo um ambiente para tratar de assuntos delicados, porque a gente não é racional, bom, você da psicologia também, o ser humano, o que complica o ser humano não é o racional, é o emocional que é um mapa difícil, e ele varia, né? Ele tem aí questões antigas que nem todo mundo conseguiu elaborar e acaba não conseguindo administrar e traz ao mundo. E aí a gente, quem está interagindo, tem que ter esse cuidado, né? Que é?
O ambiente de trabalho é igual, né? Assim, o que você faz na sua casa, você faz lá. Não tem essa coisa, não. No trabalho, eu consigo segurar a onda. Consegue nada.
Mas, enfim, do programa de hoje fica isso daí. Olha, a gente é tóxico, de acordo com o nosso temperamento do dia. O ser humano oscila por causa dos seus hormônios. As mulheres, um pouco mais. Como ela falou aqui, 15 dias de TPM. Você já imaginou você casado com a Flávia? 15 dias de TPM. Se ela não se aguenta... Se ela não se aguenta, imagina quem está perto, né? Tem que ter. Aí entra a tolerância, a pessoa vira santa, canonizado e tudo. Mas, enfim, os homens também... Não tem esse nome TPM, mas não sei como é que se revela. A gente sabe que o azedume, né, a questão de ser cáustico é do ser humano por causa dessas variações emocionais, por questões muito complexas, que cada um investiga do seu jeito, cada um encontra o seu modelo. Mas a gente tem que saber, a gente consegue saber que a gente está sendo tóxico. Você sabe, sim, que você está falando alto dentro de um lugar que é para falar baixo. Você sabe que você está levando para a mesa de jantar uma conversa que não é própria para o jantar. Você sabe que você colocou na mesa da reunião da empresa que já tinha uma pauta definida, um assunto pessoal que tem a ver com outro departamento. Então, tem coisas que dá para gerenciar. Então, acho que a gente precisa, para evitar ambientes tóxicos, se a gente pode fazer um resumo aqui, e ser positivo, um positivo legal é falar, peraí, existem problemas, existem situações mesmo difíceis e que precisam ser elaboradas. Mas como não complicar? Sabe quando você fala assim, eu tenho um problema, não deixa tal pessoa resolver, senão você vai ter dois problemas, né? Então você precisa absorver. Então, para não ter ambiente tóxico, o melhor caminho, consciência de cada um, saber o lugar das discussões, das propostas, e promover as discussões que estão presentes precisam ser faladas. Conversas difíceis precisam ser feitas, porque senão você sempre vai ter aquela coisa tóxica, aquele residual que fica de um dia para o outro e tal. Então aí, ó, programa hoje valeu para tudo, para questões de amor, para questões de amizade, para questões na empresa, para questão com a chefia, para o seu temperamento, para quem lida com a TPM, quem está perto de quem tem a TPM, porque é o seguinte, a gente vive de relações, né, Flávia? E as relações precisam, exatamente, ser saudáveis. Para ser saudáveis, elas têm que ser honestas. A gente tem que reconhecer a dor do outro e a preocupação. E a gente tem que tomar cuidado com os julgamentos, a gente tem que acolher, conversar e aí construir um novo jeito e colaborar. Falamos
julgar
bonito?
É o mais fácil do mundo, né? Julgar é muito fácil, né? Está no outro mesmo.
É isso aí. O inferno são os outros. Bom, Flávia, vamos lá. Quem quiser, então, hoje a gente nem falou de nada, nem falou dos seus cursos lá que estão indo muito bem do pensamento crítico, que é a coisa mais importante para o tempo de hoje.
Inteligência emocional e negociação também está indo muito bem. Também.
Inteligência emocional e negociação. Negociação é um tema muito interessante que envolve tudo, né? Porque negociação envolve duas pessoas que têm interesses diferentes.
Claro, sempre. Você está em casa, um quer ir para a piscina e o outro quer almoçar no restaurante, já, né? Tem que negociar.
Seja na questão com o inquilino né, do imóvel que se aluga, ou da negociação que você está vendendo, ou negociação de salário, é um cabo de força. Um está puxando para o lado. Então, os dois precisam encontrar o ponto de convergência, o ponto de princípio que vai nortear uma negociação de aquela palavra bacana, que é o ganha-ganha. E a gente, durante muitos séculos, teve negociações ganha-perde, que era de poder. Hoje, você tem inteligência emocional em negociação, é tratar praticamente disso, né, Flávia?
Porque é saber que o outro é igual a você, e se os dois saírem felizes, né, você vai fazer negócio de novo, você vai conviver de novo, você vai ser amigo de novo, né? A gente convive com pessoas que a gente confia, e né, uma negociação bem feita é um laço de confiança pro resto da vida, né?
É isso aí, você procura aí no site, no portal, procura a Equação, procura o Instituto I, procura IDHL, procura a Flávia no LinkedIn, no Instagram, em todo lugar que você acha a Flávia, inscreva-se nos cursos, eu tenho certeza que você vai ganhar, ou mentorias, empresas, enfim, tamo aí. E a gente esperando somente aqui acabar esse negócio de pandemia, em breve aqui a gente vai fazer
o encontro. Palco juntos de novo.
É, porque o último que a gente fez aberto foi no final de 2019, no Unibis. Então eu estou louco aí para reunir gente para esse diálogo em cima do Futuro Habilidade, ou Fábrica de Sonhos, ou Planejamento Estratégico para a Vida, esses programas que a gente fez juntos com outros palestrantes, com o Daniel, que está aqui toda segunda também. Valeu, Flávia. Obrigado mais uma vez por sua presença, pelo papo sempre bom.
Obrigada. Beijo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aqui. Sempre um papo bom, nutritivo, com a Flávia Lippe aqui, equacionando você aí, seus pensamentos, as suas ideias, pensando no que você deve pensar, o que você deve deixar de pensar. E a gente vai dialogando aqui. Lembrando que estamos chegando aí para a entrada de novembro, já começa com feriado, então segunda-feira a gente reproduz aqui uma entrevista com o professor Gretes, tá bom? E, claro, quarta-feira que teremos o Daniel Carvalho Luz fazendo insight, a gente empurra então, feriado, damos um descanso para você aqui no podcast, nos programas de rádio ao vivo, mas a gente está com você hoje aqui de uma maneira muito especial, com a Flávia Lippe, dando um toque aqui. Deixa eu dar uma olhada nos últimos assuntos do dia aqui, deixa eu entrar num portal de boas notícias, porque todo dia tem boa notícia. É que na imprensa grande sempre relevância para os assuntos nacionais e internacionais, para as grandes notícias que impactam todo mundo. Mas a boa notícia mesmo é essa que você produz. E aqui o portal Razões para Acreditar, ele se destaca as boas histórias. Pizzaria Social, que emprega ex-presidiários que já cumpriram pena, inaugurada em São Paulo. Roberta já destacou isso aqui no programa de ontem, na pauta positiva. Cearense viaja 500 quilômetros para doar medula a paciente compatível no Rio Grande do Norte. Gratificante salvar uma vida. É isso aí, gente que se esforça, é isso aí. E faz toda a diferença, toda mesmo nesse caso, na vida do outro. E também tem os outros seres que habitam esse planeta, que também são notícias e merecem nosso respeito, atenção e cuidado. Mulher acolhe cãozinho que apareceu em sua casa pedindo ajuda após ser agredido na rua. Mulher pegou o cãozinho todo destroçado, foi lá, cuidou. Pois é, é um jeito de exercer a empatia. Enquanto você cuida do outro, você também aprimora seu espírito. Papagaios de peito roxo ameaçados de extinção são devolvidos à natureza em Minas Gerais. Isso aí, cuidar na natureza. Voa a lança em vaquinha para comprar cestas básicas às famílias filmadas procurando comida em caminhão de lixo no Ceará. Coisa triste, estamos aí num ponto bastante crítico da economia, da pobreza, do aumento de pessoas abaixo da linha de pobreza. Então, soluções que nós precisamos ter da economia, da gestão do país. Precisamos tirar a atenção, né, a prioridade da corrida eleitoral, do dinheiro que favorece campanha, e ter realmente políticas públicas contra a desigualdade. Em qualquer crise, seja crise de saúde como a pandemia ou crise econômica, todo tipo de crise, quem sofre mais é quem está nas camadas mais baixas da população. Artista de rua pinta lindo mural para casal de idosos apaixonados. São muito queridos no bairro. Pois é, casal de namoradinho velhinho assim, Samion e tal. Ganhou lá uma pintura muito bacana. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, aí ler um só. Procura que sempre tem boas notícias, mesmo nos noticiários mais pesados. Você sai das manchetes, vai entrando pelos jornais, vai lendo outras páginas da revista, outros portais que você vai encontrar sempre boas histórias e boas notícias. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz isso. E a Roberta está chegando aí com a última da pauta positiva do dia. E eu vou desejando a você já daqui mesmo um super fim de semana, um ótimo feriado prolongado, que você possa reverenciar as pessoas que já se foram para um outro plano. Afinal de contas, dia 2 de novembro é dia de finados. Que você possa cultuar aí a memória, a lembrança de tudo aquilo que você carrega de positivo como herança. Vamos lá, então. Manda aí, Roberta, a última da pauta positiva. Um feliz dia novo, um feliz dia todo para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Inclusão é tema de mostra lançada pela AACD no metrô de São Paulo. Até o dia 9 de dezembro, quem passar pelas estações República, Paraíso e Santa Cruz do metrô de São Paulo poderá conferir a mostra PCDs, Pessoas com Diferentes Sonhos, promovida pela Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para a importância da inclusão social. O conceito da exposição é mostrar que ninguém pode ser definido apenas por sua deficiência. Todos têm sonhos e capacidades para conquistá-los. A mostra traz esse conceito a partir das histórias de vida de pacientes da AACD. São pessoas com deficiência de diversas idades e com diferentes ambições na vida, mas todas têm algo em comum: a vontade de ir em busca dos seus objetivos. A exposição faz parte do calendário de ações de utilidade pública do Metrô Social. Todas as imagens da exposição são da fotógrafa e artista Lid Lopes, que também trabalhou todo o cenário visual em que estão os pacientes. O grupo Fera Brasil é o responsável pela impressão do material.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Valeu mais uma vez sua audiência aqui. Não se esqueça de assinar nosso podcast na sua plataforma favorita. Procura lá Feliz Dia Novo, Irineu Toledo. Semana que vem estamos de volta. Excelente final de semana. Feliz Dia Novo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.